Bola ao Centro. Um olhar sobre a jornada.
Sejam bem-vindos ao Bola ao Centro, o podcast futebolístico que tu estavas a precisar. Eu sou a Catarina Cerdeira e comigo está sempre Bruno Russo.
Oi, pessoal.
E hoje, como nosso convidado neste podcast, temos Mário Cajica, que é o fundador da Bola na Rede, comentador na Eleven e no Observador. Mário, obrigado por teres aceito o nosso convite, significa imenso.
Não, o gosto é meu, já sabem que eu gosto sempre de falar de futebol, ainda para mais lá estar num projeto diferente e que está agora também numa fase inicial. Todo o gosto de estar aqui convosco e vamos a isso, vamos falar de muita coisa. Esta semana é uma semana muito preenchida, não é?
Muito mesmo. Queremos agradecer o carinho e apoio no nosso último episódio e agradecemos todo o feedback. Queremos sempre trazer o melhor possível para vocês. Portanto, bola ao centro, para começarmos o episódio.
Bola ao centro.
Começamos então, como é costume, com a Liga Portuguesa. E falamos primeiro do Benfica, que recebeu os Chaves. E que isto foi uma vitória puxada a ferros, depois de terem falhado 3 penaltis, João Neves consegue cabecear para a vitória. Russo, diz-me a tua opinião sobre este jogo.
Sim, vamos recuar um bocadinho até sexta-feira, onde o Benfica até acabou por entrar muito bem naquilo que foi o jogo. Depois o jogo claramente acho que fica marcado pelos 3 penaltis falhados, tanto do primeiro pelo Di Maria como os 2 penaltis falhados pelo Artur Cabral, mas aquilo que podemos tirar do jogo é mais uma grande exibição do Tomás Araújo, que mais uma vez voltou a ser titular devido àquilo que foi a acumulação de cartões amarelos por parte do António Silva, e o Tomás Araújo sempre que joga acaba por jogar bem, um jogador que é muito bom naquilo que é a saída de bola, muitas vezes vai à frente com bola, muito bom a pressionar os defesas da equipa adversária, e é um jogador que sempre que joga consegue agarrar a oportunidade, e acho que no próximo ano pode ter ali uma oportunidade a titular, também tendo em conta aquilo que vai ser o futuro de António Silva.
Se sai, se não sai.
Ou de Otamendi. Depois, uma primeira parte muito dominante por parte da equipa do Benfica, depois ali a seguir ao penalti do Di Maria, acho que caiu um bocadinho naquilo que foi o jogo. Depois, até aos 2 penaltis do Artur Cabral, foi o Benfica ali muito a cambalear, mas depois do golo do João Neves foi controlar o jogo e se calhar já pensar um bocadinho naquilo que foi o jogo de ontem contra o Sporting para a Taça de Portugal.
Qual é a tua perspectiva deste jogo, Mário?
Sim, a minha perspectiva bate muito aqui também no que o Bruno estava a dizer. Parece-me que o Benfica acaba por ser naturalmente um justo vencedor, não, acho que isso é inequívoco. Em termos de organização ofensiva, continuo a achar que há alguma previsibilidade em alguns momentos do Benfica, principalmente em termos coletivos. É muito dependente, lá está, de rasgos individuais. Temos a questão do Di Maria, o Rafa e o David Neres com muita dificuldade para aparecerem no jogo. Defensivamente, lá está, e a questão do Tomás Araújo parece-me óbvia, é um defesa central que tem muito para crescer efetivamente, e pode ser também com este tipo de jogo que vai ganhando aqui alguma confiança. Aqui vai muito bater na questão da regularidade, da consistência do Tomás, mas neste papel para já está a dar muito bem conta do recado. Eu quero ver ainda o Tomás Araújo num patamar de regularidade, jogar sempre, naturalmente, em que aí as coisas podem correr muito bem ou não, vamos confirmar, mas neste papel para já, concordo em absoluto, é aqui uma excelente solução face à ausência ou do António Silva ou do Otamendi. Em relação ao Benfica é muito isso, ou seja, parece-me que é uma equipa, isto agora, enfim, falando deste jogo apenas,
sim,
mas neste jogo foi uma equipa com pouca intensidade, com pouco rasgo, muito dependente, lá está, de movimentações, seja do Di Maria, seja do Rafa, e a verdade é que vimos muito mais um Benfica a atacar pelo corredor direito onde está o Bá do que propriamente do lado esquerdo, onde temos o Osnes, que na minha opinião é um dos grandes jogadores do Benfica, mas de facto o Benfica perde um bocadinho com a ausência de um lateral que vá à linha de fundo,
esquerdo,
que procura o cruzamento, e parece-me que esse desequilíbrio na equipa neste jogo foi muito evidente.
Exatamente. Acaba aqui por ser um Benfica completamente diferente daquilo que vimos agora na terça-feira. Portanto, passamos ao Estrela Sporting. O Sporting foi à Amadora, estava a perder, mas acaba por dar a volta como este Sporting tem dado esta época inteira. Paulinho e Gyökeres para a vitória. Mário, o que é que foi este jogo?
Bom, olha, este foi o jogo que eu vi com menos atenção, porque na altura estava a fazer o Benfica, então não, depois tive de ver já a espaço a partida, mas de tudo o que eu vi, pareceu-me novamente uma exibição muito, muito consistente do Sporting. Lá está, com alguns problemas no início da partida, mas a saber reagir, a não perder a cabeça em alguns momentos, a manter sempre a consistência nos processos que o Ruben Amorim já tão bem implementou na equipa. Olhando para esta exibição em concreto, e até fazendo aqui uma analogia àquilo que tem sido o Sporting, em toda a temporada, parece-me que é a segurança que a equipa transmite, lá está. Percebe-se que o Sporting, mesmo sofrendo, mesmo estando numa situação adversa, e até mesmo comparando com o jogo da Taça de Portugal, ou seja, a equipa não entra de facto bem, mas em momento algum perde ali o norte. Uma equipa muito, muito madura e muito sólida do ponto de vista da competitividade, e eu creio que acaba por ganhar com justiça. Também ali um bocadinho já na gestão para este jogo da Taça de Portugal, parecendo que o Ruben Amorim estava aqui a olhar para o jogo, mas já também para o jogo da Taça de Portugal. E uma vitória justa do Sporting frente ao Estrela Amadora, mesmo lá está com essa situação adversa que existiu no jogo, a equipa conseguiu ter essa consistência e acabou por ganhar bem.
Sem dúvida, eu acho que este jogo mostra aquilo que é o Sporting esta época, uma equipa com muita tranquilidade, apesar de por vezes começar a perder no jogo ou não entrar tão bem, a equipa leonina acaba sempre por manter uma grande tranquilidade e não entrar naquele stress da procura do gol, porque eles sabem que o gol vai acabar por surgir, tendo em conta as soluções ofensivas que têm. E Mário, por acaso eu tinha aqui uma pergunta para fazer: o que é que tu achas do crescente de Daniel Bragança no 11 do Sporting?
Olha, isto bate aqui um bocadinho até no que estávamos a falar em relação ao Tomás Araújo, ou seja, continuo a achar que Ullmann e Morita é inquestionável, é o meio campo mais forte do Sporting e são os dois jogadores com maior qualidade neste momento para assumir a posição. Mas o Daniel Bragança, lá está, é a tal segurança de um treinador ter aqui um jogador super capaz e que dá muito bem conta do recado quando assume a titularidade. Fora a questão óbvia das diferenças de características, claro, que o Daniel Bragança tem em relação ao Ullmann e ao Morita. É um jogador que efetivamente tem mais criatividade, sabe ter a bola no pé, sabe levar a equipa para a frente, tem outro tipo de características que até assentam bem em determinado jogo do Sporting e portanto parece-me uma excelente opção do Sporting nesta altura para um 12º, 13º jogador. Exato. E progressivamente, um bocadinho à semelhança até do Tomás Araújo, pode começar aqui a sonhar em ganhar o seu espaço. Lá está. E isto depende muito de regularidade. Eu bato muito nesta tecla porque, efetivamente, há aqui uma grande diferença entre um jogador jogar bem espaço a espaço ou ter essa regularidade exibicional. Mas parece-me que o Daniel Bragança tem todo o potencial para ser uma opção recorrente e titular no Sporting no futuro.
Ele cá há muito tempo espera por isso.
Sim, 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 sim. Também tem tido algum azar naquela lesão gravíssima. Mas nesta época é um jogador importantíssimo no plantel do Sporting e acho que progressivamente pode ganhar espaço como titular.
Sem dúvida. Passamos ao jogo que deu mais que falar nesta jornada, tanto dentro e fora de campo. O Estoril recebeu o Porto e ganhou com um gol de Cassiano. Houve 3 expulsões, 2 por parte do Porto e uma por parte do Estoril, e depois fora de campo outra por parte do Porto. Russo, o que é que foi este jogo?
Bem, eu acho que este jogo é um jogo claramente dividido em duas partes. Até ao suposto penalti do Francisco Conceição e depois disso. Até ao suposto penalti do Francisco Conceição, eu acho que foi um jogo muito equilibrado, com nenhuma das duas equipas a ter assim um grande destaque. O Estoril, que surpreendeu um bocadinho aquilo que foi a equipa do Porto, com a ausência de Rafa Quitano, que estava ausente por lesão, e o treinador Vasco Seabra acabou por puxar o Rodrigo Gomes um passo para a frente no campo, a jogar ali a extremo e jogando com o Araújo, o Neto Mas é o lateral esquerdo do Estoril.
É Araújo também?
Sim, mas como é que é o
primeiro? Tomás Araújo?
Não, é Tiago Araújo.
Tiago Araújo. Exatamente. Era com T, exato.
Exato. Jogando com o Tiago Araújo por trás do Rodrigo Gomes, eu acho que ele ali ganha numa coisa que é a pressão que faz sobre a primeira linha de saída do Porto, mas perde um bocado porque já está lá à frente, ou seja, não vem de trás para a frente e não ganha aquele impulso que ele tem. Ele é conhecido por ser muito veloz e acho que o Estoril acabou por surpreender o Porto nessa fase. Depois temos aquilo que acabou por acontecer e toda a gente viu. Acho que são situações lamentáveis. Sendo penalti ou não, o Francisco Conceição depois não pode ter aquela reação.
Exatamente.
O Diogo Costa acaba por ser expulso por um erro dele e depois aquilo que se passa até ao final do jogo são situações lamentáveis.
Exatamente. Mário.
Pois, sim, começando pelo fim e pelo que de menos positivo teve a partida, lá está, nada justifica tudo aquilo que aconteceu pós apito final e parece-me que este desnorte que existiu e já durante o jogo, lá está, com aquele penalti revertido, acho que é a partir daí que o Futebol Clube do Porto começa a perder um bocadinho também, olha, a tal cabeça que o Sporting, sim, tem em todos os momentos do jogo, mesmo quando as coisas não correm tão bem, e a verdade é que acho que a partir daí deixou de existir Porto, mesmo na cabeça para criar todas as jogadas, fabricar toda a ação a partir de trás, o Futebol Clube do Porto deixou de ter essa maturidade competitiva que é importante numa temporada, e a verdade é que o Futebol Clube do Porto não pode olhar apenas para a questão da arbitragem para justificar este desaire. A equipa do Estoril foi muito competente. Tocaste aí na questão importante do Rodrigo Gomes, que de facto acaba por surpreender, até me parece, um bocadinho ali o Sérgio Conceição, que é um dos grandes treinadores do futebol português. Exato. Para todos os efeitos, e hoje o Vasco neste encontro o Vasco Seabra teve essa frieza de conseguir surpreender o Futebol Clube do Porto, que não é nada fácil. Parece-me que foi por aí também muito do sucesso dos canarinhos, e depois isto são momentos, são episódios, e destacavas e muito bem, há a questão do penalti revertido, há o erro do Diogo Costa que acaba por mudar o jogo, lá está o vermelho e depois o golo imediatamente do Cassiano de livre direto, e a partir daí acho que é o culminar de toda a tensão que os jogadores do Futebol Clube do Porto já estavam a sentir, não só nessa partida, mas também perceberem que estão a fugir do objetivo, não só do objetivo do primeiro lugar, mas também do segundo classificado.
Exato.
E eu creio que tudo aconteceu nesta partida de forma muito rápida e, claro, as emoções acabaram por extravasar ali um bocadinho. De qualquer forma, é um jogo muito equilibrado, com oportunidades para os dois lados até esse momento. Há a questão do penalti, eu não me vou atravessar aí, porque eu próprio tenho dúvidas ali um bocadinho na execução de... Nem os árbitros estão de acordo com o lance. Portanto, também não... Quem sou eu para estar aqui a tomar um dos partidos? Mas a verdade é que não houve cabeça no Futebol Clube do Porto para ter essa frieza de pensamento para tentar voltar a construir, e a partir daí o Estoril ganha com naturalidade o jogo.
Claro, e não nos temos que esquecer que foi a terceira vitória do Estoril em 4 jogos contra o Porto esta temporada.
Exatamente.
Isso diz alguma coisa. E por acaso eu acho engraçado, porque há bocado estávamos a falar do Daniel Bragança, e no Estoril temos um jogador que é o Mateus Fernandes.
Grande jogador.
Que é um jogador que também está a crescer muito esta época, e acho que o empréstimo ao Estoril foi o melhor que lhe aconteceu.
O Rodrigo também.
Também
o Estoril
também.
Tem muitos jogadores talentosos.
E acho
muito,
que...
Uma equipa muito jovem.
Sim. Bem construída.
E acho que para o ano podemos ver aqui uma segunda linha do Sporting, se Morita e Ilman ficarem, com Daniel Bragança e Mateus Fernandes.
Sim, sem dúvida. Eu gosto muito do Mateus Fernandes, acho que é muito bom jogador. E o empréstimo foi a melhor decisão do Ruben Amorim. Enfim, não ia ter ali o Mateus muito espaço para jogar, e neste contexto, Primeira Liga acaba por ser importante para o jogador. Lá está, a campanha brilhante do Sporting na Youth League da época passada tem muito do Mateus Fernandes também, e não tenho dúvidas que na próxima temporada vai fazer parte do plantel. Lá está, vai depender aqui um bocadinho da continuidade do Morita e do Yulman, acredito que se calhar até possam permanecer, mas já há outra noção também de poder incluir um Mateus Fernandes já com outra maturidade competitiva e fazer um bocadinho este papel que o Daniel Bragança, claro, já faz tão bem na equipa do Sporting, mas vamos ver também se o Ruben Amorim continua. Não é
que é um jogador com um bom toque de bola, com transporte, muito forte fisicamente.
Criativo.
Exatamente. Ele tudo. Tem um médio completo e cada vez mais está a aprimorar todas as suas ações em campo.
Exatamente. Passamos então à Taça de Portugal, onde o Benfica e o Sporting disputaram a última mão na Luz, e em que o Benfica e o Sporting empataram 2-2, portanto o Sporting eliminou o Benfica. Este que foi um grande jogo de futebol, Yulman e Palinho para o Sporting, Otamendi e Rafa. Este Benfica, a comparar com o Benfica que tivemos na sexta-feira, não é a mesma equipa.
Até é engraçado, temos estado aqui a falar do Benfica Chaves e agora a falar do Benfica Sporting é completamente diferente. Eu acho que, acima de tudo, foi um grande jogo de futebol das duas equipas. Acho que qualquer uma das equipas merecia passar a eliminatória. Na primeira mão, claramente, o Sporting muito superior. Na segunda mão, claramente, o Benfica muito superior. Acho que, tendo em conta o ascendente que o Sporting teve na primeira mão, se calhar por aí seja merecida a passagem. Mas agora, falando deste jogo aqui, o Benfica entrou muito bem. Ao contrário da maior parte dos jogos desta época, o Benfica muito forte nas segundas bolas, muito pressionante. A entrada do Tankstead também ajuda nisso, na primeira fase de construção da equipa do Sporting, a pressionar muito bem. Depois, quando a equipa do Benfica acabou por ficar mais desgastada, os médios do Sporting conseguiam muitas vezes receber nas costas da primeira linha de pressão do Benfica e aí o jogo acabou por mudar um bocadinho. Depois ali aquele gol do Sporting quando o Benfica acaba por fazer um igual, acho que Exato. Também mata ali um bocadinho a equipa do Benfica, apesar de ter reagido bem a esse gol.
Sim, é difícil agora mudarmos aqui o chip, mas a verdade é que é um Benfica completamente distinto, e olhando e fazendo esse ponto de comparação até com o jogo com o Chaves, ou grande parte dos jogos do Benfica Sim. nesta temporada, eu não sei se não foi o melhor Benfica da época, principalmente aquela primeira parte é uma primeira parte é muito intensa, muito agressiva, Sporting a não conseguir ligar jogo, a não conseguir quase respirar, e a verdade é que há muito mérito para a forma como o Benfica se apresenta nesses primeiros 45 minutos, lá está, a equipa não foi eficaz, não consegue marcar, e destacavas muito bem a questão do gol do Yulman, de imediatamente a começar a segunda parte, que mexe aqui um bocadinho também, acredito eu, com o subconsciente dos jogadores. Ainda assim o Benfica reage, o Benfica consegue reagir de forma até muito imediata aos golos do Sporting, mas esteve sempre a correr atrás, e eu creio que isso não ajudou. Talvez concorde contigo também na questão da justiça em relação à eliminatória, porque a verdade é que o Sporting foi muito superior ao Benfica na primeira mão em grande parte do jogo. Há um momento em que o Benfica consegue Sim. reagir, mas parece-me que em termos gerais o Sporting na primeira mão foi superior à equipa do Benfica. Nesta segunda mão há um Benfica muito superior nos primeiros 45 minutos, na segunda parte o jogo, enfim, ficou muito repartido uhum. em termos de oportunidades, de intensidade. Parece-me que o Roger Schmidt, eu entendo, eu sei que há muitos benfiquistas que não entendem a questão do Tankstead neste tipo uhum. de jogo, mas eu até entendo face às características do Tankstead, que é um jogador mais rápido, mais ágil, mais pressionante, e que pode ajudar um bocadinho também, lá está, nessa pressão uhum. que o Benfica fez perante a equipa do Sporting. Eu entendo aqui a opção do Roger Schmidt, e depois lá está, muitos jogadores em alta rotação. A verdade é que vimos um Benfica muito mais homogéneo em todos os setores do terreno, defensivamente, desde a linha defensiva até o ataque. O Bá muito, 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 diria até mais até competente do ponto de vista defensivo, raramente a comprometer, e ofensivamente a dar o que já sabemos, e depois mesmo o Di Maria não se sentiu muito o desgaste só ali naquela fase final.
Exatamente.
E portanto, olhando para a eliminatória, digo que o Sporting é um justo vencedor. Olhando para a partida de ontem, eu creio que o Benfica deixa uma excelente imagem, pelo menos da primeira Sim. parte, e já a pensar aqui um bocadinho nesse jogo em Alvalade.
Qual é a tua opinião sobre o possível sim ou não penalti sobre o Rafa?
Olha, eu acho que não é penalti, na minha opinião, mas não sou de longe a melhor pessoa para comentar a arbitragem, mas parece-me um bocadinho igual a um lance de há uns tempos também com o Pedro Gonçalves, também muito, muito semelhante, uhum. na minha opinião nem um nem outro, mas dou de barato que é um lance muito difícil.
E eu acho que o Ruben Amorim acaba por trocar ali um bocadinho as voltas ao Roger Schmidt com aquelas três substituições
sim,
ao intervalo.
Sim, logo
ali é de tirar o Matheus Reis pelo Nuno Santos. O Nuno Santos também é um jogador que acaba por ficar sempre muito muito nervoso nestes jogos, e acho que o Matheus Reis dá um bocadinho mais de consistência defensiva uhum. ali à equipa do Sporting. No outro lado, o Ricardo Jogai, entrou o Jenny Catan pelo Ricardo Jogai, acho que isso mudou completamente o rumo daquilo que foi o jogo, porque o Aurens fez uma grande exibição, mas um lateral esquerdo que não é lateral esquerdo a defender contra o Jenny
deixou-o desconfortável.
Exatamente.
Um lateral de pé trocado ainda por cima, contra, e tanto que vimos que o segundo gol do Sporting é um cruzamento do Jenny em que apanha o Aurens pela frente e depois uhum. acaba por fazer o gol para a linha. E depois a entrada do Sanchez para controlar aquilo que era a profundidade nas costas da defesa do Sporting, também com o Coates, não é uma defesa muito rápida, e com o Sanchez ali ao lado conseguia controlar mais a profundidade. E acho que o Ruben Amorim esteve muito bem, e eu sinto que o Sporting neste jogo até acaba por fazer um bocado de gestão para aquilo que vai ser o jogo no sábado. E o Benfica acabou por apostar todas as fichas neste jogo. Eu senti até que Roger Schmidt, no final do jogo, acaba por não fazer substituições a pensar já que poderiam ir a prolongamento. Não fez a entrada de um segundo avançado à procura...
Hesitou muito.
À procura do golo. Sinto que a entrada de João Mário por Florentino já vinha com 20 minutos de atraso, porque o Florentino, desde os 65, 60 minutos, que andava a falhar passos, a falhar cortes.
Sim. Mas fez um grande jogo.
Enquanto fisicamente o Florentino esteve disponível, para mim foi o melhor jogador em campo. O Florentino...
Gostei muito do Florentino. Tenho gostado muito do Florentino. Não só ontem.
Meio campo Florentino, João Neves.
E depois, ao contrário do que tem sido os últimos jogos, o nível de acerto das ações do Di Maria foi muito superior. Acho que o Di Maria também teve muito positivo neste jogo.
Sem dúvida. E só essa nota que me parece importante, a questão das alterações, o Ruben Amorim, lá está, eu creio que é muito por aí também que está a fazer este Special 1-2 do Ruben Amorim, porque de facto lê muito bem o jogo e a verdade é que o Ruben Amorim tem a percepção imediata, óbvio, de que o Benfica estava a asfixiar e estava a dominar, e consegue imediatamente colocar a nu as fragilidades do Benfica. Mal começa a segunda parte, a fragilidade do Oshness no momento defensivo, tendo um jogador como o Katam à frente, percebendo que a questão do Sancho, se tocaste bem na questão da profundidade, mas também na saída, um jogador que pode ajudar muito mais, onde o Sporting de facto não estava tão feliz. E são três alterações de uma assentada, mas todas elas fazem sentido, todas elas deixam o Sporting melhor, e depois na segunda parte vimos um jogo muito mais intenso, mas para os dois lados, já não só para o lado do Benfica, mérito também para a forma que o Ruben Amorim mexeu no jogo.
E na primeira parte vimos claramente um Diomandé muito desconfortável naquilo que era a saída de bola, até o Gonçalo Inácio, que é conhecido por ser talvez dos melhores centrais do mundo a sair a jogar, também se sentiu muito desconfortável naquilo que era a saída de bola devido à pressão asfixiante por parte da equipa do Benfica, e o Ruben Amorim leu muito bem o jogo e tem completo mérito nisso.
Exatamente, foi um grande jogo digno de grandes palcos, e por grandes palcos falamos da Premier League. O City defrontou então o Arsenal e estes empataram, o que deu espaço e abriu caminho para o grande Liverpool.
Sim, este jogo acho que fica marcado pelas ausências na defesa do Liverpool, porque jogar sem Stones, que é talvez o central...
Do City.
Stones é claramente o central que faz melhor aquele papel de segundo médio ao lado do Rodrigo, que Guardiola tanto gosta, e o Walker é o único defesa que consegue dar a profundidade que o City não tem a jogar com quatro centrais como o Guardiola tem feito, e acho que o jogo fica muito marcado com isso. Depois o Arsenal a baralhar ali um bocadinho o Manchester City, a jogar com Gabriel Jesus e com Kai Havertz, os dois sem serem uma referência ofensiva, para não dar para os centrais não terem nenhuma referência. Isso também acabou por baralhar ali um bocadinho as contas de Pep Guardiola. Mas foi um jogo, não foi um jogo assim para ir além, mas em termos táticos, claramente que isto é sempre um grande jogo entre Mikel Arteta e Pep Guardiola, dois conhecidos. Arteta foi adjunto de Guardiola no Manchester City, e quem sorri com este empate é a equipa de Liverpool, que até acabou por ganhar 2-1 ao Brighton, começou a perder e estão lançados para o título.
Exato.
Sim, não foi se calhar o jogo mais vistoso para o comum adepto, não é? Pelo menos o adepto que espera aqui muita espectacularidade, esta palavra é sempre difícil, na Premier League. A verdade é que acho que este jogo coloca aqui também um ponto que me parece importante, a maturidade competitiva deste Arsenal com o Mikel Arteta, e é uma equipa que tem efetivamente evoluído e vai ter agora também a questão da Champions para provar também esta evolução, mas mais do que isso é um Arsenal que percebe que não podia perder este jogo de forma alguma, e para não voltar a ter a mesma cassete dos últimos anos, principalmente da última época. E eu parece-me que o Mikel Arteta, a certo momento, teve de jogar um bocadinho mais perante as fragilidades que o City poderia apresentar, e estando muito mais focado naquilo que a equipa adversária podia apresentar do que propriamente naquilo que o Arsenal podia construir. E em certo momento vimos o Arsenal a baixar linhas, a fechar mais, a não ser tão acutilante do ponto de vista ofensivo, mesmo com a questão das transições já não saía com tantos homens, e parece-me que foi muito intencional esta ação do Mikel Arteta, porque percebeu efetivamente que este era um jogo que não podia perder em contexto de Premier League, para se manter na luta e para ao mesmo tempo mostrar que a equipa já é capaz de ombrear com o Manchester City. A verdade é que o Liverpool pode disparar aqui, não é? Vai ter também um jogo que me parece mais ou menos acessível contra o Sheffield agora nesta semana. Ganhou aqui algum protagonismo e algum balão de oxigénio para atacar a Premier, parece-me, até porque em contexto de Liga Europa é muito diferente do que o contexto de Champions. Portanto, eu diria que este jogo atrasou o City, uhum. colocou o Arsenal num patamar interessante a nível de competitividade de Premier, mas quem sorriu ainda mais foi o Liverpool, exatamente. Que ganhou esse espaço e está apenas na Liga Europa, sim. apenas, entre aspas, mas é mais fácil esse trabalho Premier com Liga Europa do que Premier com Champions.
Mário, claro. E eu não sei se tu concordas comigo, eu acho que esta Premier League do City fica muito marcada pelo aquilo que tem sido os jogos contra os Big Six, que uhum. não tem conseguido ser superior como tinha vindo a ser nas últimas épocas.
Sim, o Guardiola tem tido algumas dificuldades este ano, lá está, as equipas também vão lendo o City de outra uhum. forma, e a verdade é que mesmo em alguns jogos o City, com equipas que nem são dos Big Six, mas que tiveram o City teve algumas dificuldades para chegar a esse primeiro golo, tudo isso tem acontecido muito também porque, claro, as equipas vão começando a conhecer uhum. e a estudar a fundo a formação do City. Eu lembro-me de jogos que o City teve de lutar muito com o Luton Town, por exemplo, exato. Fora jogos com o Crystal Palace, que acabou mesmo por nem ganhar, mas a verdade é que são equipas que são de outro campeonato, mas que já conseguem também retardar um bocadinho a ação do City. Isto é mérito das outras equipas também, claro que se vão apetrechando de outra forma, e a verdade é que o City este ano tem este problema, não é? Que as equipas naturalmente já olham muito com outro respeito para a formação de Guardiola, e também, claro, e há que destacar isso, a questão das lesões, também teve algumas lesões importantes, a questão do De Bruyne de grande parte da época, a questão do Haaland ali numa fase também crucial, e acho que tudo isso não ajudou, fora, claro, a questão óbvia de que o Arsenal está mais forte, o Liverpool está também ele mais forte, a Premier League, enfim, isto é uma loucura, mas temos 8, 9, 10 equipas que podem muito bem estar nesses Big Six nesta altura, portanto uhum. É um campeonato ultra competitivo e a verdade é que vai dando para isto.
Exatamente. E destacando a Premier League, temos que passar aos destaques da semana. E começamos então com o nosso convidado, Mário. Qual é o teu destaque da semana?
Olha, eu tinha aqui muita coisa para dizer, mas a verdade, isto pode ser nacional, internacional.
Sim, é o que quiseres.
É o que quiser. Eu gosto sempre de ir ao mercado internacional e vou aqui puxar pelo Real Madrid. Em termos estruturais, e a verdade é que enfim, estou aqui a falar e o Real Madrid cai com o City. Eu nunca tenho muita sorte nos meus destaques, mas é muito mais no plantel que o Real Madrid está a criar, tendo em conta a qualidade que a equipa tem do ponto de vista da juventude, mas ao mesmo tempo da experiência. E a verdade é que eu já há muito tempo que olho com alguma atenção para o Real, e nunca senti, como sinto neste ano, um plantel tão sólido em todas as vertentes, ou seja, e para o ano ainda vai assustar mais com a questão, claro, do Endrick, claro. E provavelmente do Mbappé, temos
do Davis,
se aparecer também, mas a verdade é que é uma equipa com os jogadores experientes, e o Toni Kroos, o Modric,
Carvajal,
o Nacho, enfim, jogadores já com outra experiência, depois os jogadores jovens que estão a aparecer, o Rodrigo fez agora um jogo excepcional, claro. Com o Atlético, o Vinícius é o que é,
o Bellingham,
que enfim, já é provavelmente um dos jogadores da época, mas que são sempre contratações cirúrgicas, é uma equipa que não abana, e estamos a falar de um Real Madrid que nesta temporada chegou a ter dois centrais, o resto tudo lesionado, chegou a ter de adaptar o Tchouaméni, perdeu o melhor guarda-redes, né, no início da temporada, e tem agora o Lunin a fazer exibições estrondosas, uhum. Perdeu a questão do Alaba também num momento crucial. Agora é que está a voltar o Militão ao fim de quase acho que até são mais, enfim, é absurdo. E esta maturidade que o Real Madrid tem neste momento, de ter um plantel tão recheado de jovens jogadores com jogadores experientes e nunca cair, mesmo com tantas adversidades, que, enfim, quis destacar esta. Eu vou sempre para as equipas intermediárias, desta vez quis ir ao Real Madrid, mais para elogiar tudo o que tem sido feito em termos da estrutura do plantel e do Ancelotti, que é um gestor fabuloso de jogadores.
Exatamente. E tu, Russo, qual é o teu destaque?
Olha, o meu destaque, eu vou pegar naquilo que foi o grande jogo da jornada, o Benfica Sporting para a Taça de Portugal, e vou pegar no Bá, porque acho que fez uma grande exibição. A subida de forma do Benfica, e principalmente em termos defensivos, como já tínhamos falado, acho que vem muito pelo Bá. O Bá, que na última época até era um jogador por vezes criticado porque errava muitas ações, mas este, desde que ele volta a lesão, acho que ele está muito mais assertivo, mesmo em termos ofensivos, no último passo, o cruzamento que ele faz ontem para o Rafa, para o segundo golo. E acho que o principal mesmo é em termos defensivos, acho que ajudou muito a linha defensiva do Benfica naquilo que tem sido os últimos jogos, e acho que é um jogador que ainda pode crescer mais, é um jogador bastante novo.
Sem dúvida.
E acho que é um bom destaque.
Eu acho que sim, acho que é um bom destaque, colega. O meu destaque também acaba por passar pelo grande jogo da Taça de Portugal, mas também pelo jogo do Benfica de sexta-feira, e é o João Neves. João Neves que acaba por salvar ali o Benfica depois daquele desastre dos penaltis, e agora que volta a fazer um grande jogo contra o Sporting, é talvez dos jogadores do Benfica mais constante a jogar, perca de bolas, a raça que tem. Acho que aqui é o menino de ouro do Benfica e o menino de ouro da...
É o mais constante, sem dúvida.
É o mais constante.
Principalmente desta época, é o jogador...
Sim,
que...
o mais decisivo.
E é, e acaba por ter aqui sempre um lugar à mesa dos grandes.
Porque ele até aqui tinha vindo a ser um jogador decisivo, mas sem os golos. Acho que este jogo foi o culminar de... Ok, vais ser decisivo, vais fazer o golo e mereces... Porque ele é um jogador decisivo e não precisa dos golos. Nós vamos a ver os grandes médios da Europa, Bellingham e tudo mais, são os jogadores que fazem grandes exibições e acabam sempre por culminar com o golo. Ele não é esse jogador, é um jogador que dá mais à equipa. Aquilo que ele faz ontem no jogo é impressionante. Eu lembro, por exemplo, de uma jogada que o Morita entra fresco, o João Neves vai lá, rouba-lhe a bola. É um jogador mesmo muito especial.
É excepcional. Passamos então para a próxima jornada. A próxima jornada que... Temos outra vez um Sporting com o Benfica, desta vez em Alvalade, para a nossa Liga. Isto que pode ser um jogo decisivo para a época do Benfica, não é, Mário?
Sim, era o que falávamos. E a verdade é que, para a época do Benfica, parece-me também para o futuro do Roger Schmidt, eu acho que vai passar muito por este jogo. Aliás, é por esta semana.
Pois.
Vai ser um jogo diferente. Acho que, em termos... Não acredito que vá ter a mesma discrepância, pelo menos na primeira parte. Vai ser muito mais equilibrado a partida em si, acredito eu. A verdade é que há aqui dois fatores importantes. O Sporting ganhando dá um passo gigante para o título, ainda a questão da jornada que tem em atraso. Portanto, acredito que se o Sporting ganhar, já fica aqui com uma percentagem, não digo 100%, mas 80% de possibilidade de
ser campeão,
de ganhar o título. O Benfica tem o jogo, é o jogo da época para o Benfica, mais até do que a questão do Marseille. Acho que este jogo é o jogo importante para o Roger Schmidt tentar ganhar os adeptos, que me parece que estão claramente contra ele ainda, apesar desta boa exibição. Acho que continua a ser uma relação muito, muito pouco amigável. E acho que este é o jogo essencial para o Benfica e para o Roger Schmidt. Também é para comentar o Porto, ou isso é a seguir?
Vamos a seguir.
Sim, por acaso eu queria só acrescentar, já disseste que este jogo sem dúvida é o jogo da época do Benfica e que pode mudar aquilo que vai ser aquilo que resta da época, porque se o Benfica ganha ao Sporting, a equipa do Sporting pode se ressentir disso, o Benfica pode aproveitar para crescer, e eu por acaso acho que o Roger Schmidt vai acabar por apostar no mesmo 11 que jogou neste jogo contra a equipa do Sporting. O que é que tu achas, Mário?
Tenho dúvidas em relação aos três da frente. Aos três da frente não, aos três que jogam no apoio ao avançado. Eu acho que vai mexer aí.
João Mário?
Acredito que na saída do Neres, talvez, e a entrada de um jogador que possa ali compensar um bocadinho o meio-campo, talvez o João Mário, ou o Cocos, mas vai ser por aí. Enfim, na minha opinião, seria sempre o Austin a jogar, naquele setor do terreno, mas já estou a excluir isso, estou a tentar entrar um bocadinho na cabeça do Roger Schmidt, e eu acho que vai ser o David Neres o sacrificado, e talvez a entrada do João Mário, ou talvez do Cocos, mas mais até para o João Mário.
Okay. Exato. Agora passamos ao Porto-Vitória. O Vitória e o Porto também se vão defrontar aqui.
Exato.
Algumas vezes.
Vão ter três jogos.
Três jogos. Também não é fácil jogar sempre com o mesmo adversário tantas vezes seguidas. Mas aqui pode ser uma surpresa ao Porto, depois daquilo que fez com o Estoril. E vamos ver.
Sim, eu acho que é um jogo muito importante para aquilo que vai ser o resto da época do Porto. Porque se o Porto acaba por perder com a Vitória, pode ser ultrapassado pela equipa do Braga e o Vitória fica só a 2 pontos. Ou seja, o Porto do nada pode acabar em quinto lugar no campeonato. E não nos podemos esquecer que, tendo em conta aquilo que aconteceu com o Estoril, o Porto vai ter muitas ausências. E não sei como é que Sérgio Conceição vai acabar por colmatar essas mesmas ausências. O Porto, claramente, esta época todo o seu foco completo vai para a Taça de Portugal. O Porto tem que ganhar a Taça de Portugal para...
Claro, o Porto só tem a Taça de Portugal.
Só tem a Taça de Portugal e tem de lutar pelo terceiro lugar. O primeiro lugar já é impossível, o segundo também já é muito complicado.
Já para lá caminha.
Ou seja, o Porto tem que acabar por apontar para o terceiro lugar e por vencer a Taça de Portugal.
Exato.
Sim, e muita atenção ao Vitória, que cresceu imenso com o Álvaro Pacheco. Não sei o que é que seria o Vitória com o Álvaro Pacheco de início de temporada, mas a verdade é que cresceu imenso e na minha opinião, uma das grandes revelações do campeonato, mais pela forma como a equipa é agressiva com qualquer adversário.
Joga e se uniu logo com a entrada do
imediata.
Treinador.
O Álvaro Pacheco está a fazer pelo menos teve este impacto brutal num clube que bem sabemos é aqui um gigante adormecido, que tem uma massa adepta
Exatamente.
Muito forte e de facto não tem conseguido essa consistência de resultados e a verdade é que vai ser aqui muito difícil, tanto a nível de taça como a nível de campeonato. Eu tenho algumas reticências em relação àquilo que o Porto pode fazer. Ainda assim, o Porto é favoritíssimo, claro, mas vai ter um adversário muito motivado e já percebemos bem que o Vitória vai investir muito na questão mais até da taça do que propriamente do campeonato. O Jota está a jogar muito bem, a linha defensiva do Vitória é uma linha muito segura. Sim, qualquer um dos guarda-redes funciona, o Varela ou o Charles, portanto eu creio que vai ser um osso muito duro de roer. Ainda assim, favoritismo claro para o Porto, tanto no campeonato como na taça.
Eu estou curioso é para ver como é que o Porto e Sérgio Conceição vão acabar por reagir, porque o Porto nos últimos 10, 15 jogos tem acabado por jogar sempre com o mesmo 11 inicial. O Porto já tem aquele 11 base com Francisco Conceição, Galeno, Pepe,
o Nico,
Alavarela. E o Porto já está muito rotinado com esses 11. Agora estou curioso para ver como é que o Sérgio Conceição se vai conseguir adaptar às ausências que tem, porque foram muitas acumulações de amarelos, cartões vermelhos.
Sim, não vai ser fácil. Ainda assim, lá está, eu acredito que, enfim, para a questão da taça, o Diogo Costa não joga, mas acho que já jogaria sempre o Cláudio Ramos, pelo menos.
Sim.
Ele iria
o Sérgio Conceição faz sempre isso.
Sim, e portanto parece-me que, lá está, aqui há algumas questões que são mais importantes. O Francisco é um dos grandes desequilibradores do Futebol Clube do Porto, mas... Enfim, não acho que vá ser por aí. São alterações que podem mexer um bocadinho, mas ainda assim, jogando em casa, não acredito que se sinta assim tanto. Estou mais reticente para a questão da Taça de Portugal, porque aí é o grande objetivo do Porto, e o Sérgio, nesta altura, pelo menos, e eu acho que o Sérgio vai puxar ao máximo pelos jogadores para perceberem a dimensão da eliminatória para o Futebol Clube do Porto.
Claro, e para diminuir os danos desta época, Exato. Uma Taça de Portugal era ótimo para o Porto. E chegamos assim ao fim deste episódio. Obrigada, Mário, pela presença.
Obrigado, Mário, espero que tenhas gostado.
Foi muito bom. Obrigada a ti também por teres visto o nosso episódio. Aproveita por nos seguir no Instagram, TikTok, deixar o like, subscrever o canal. Isto é muito youtuber da minha parte. Mas pronto, obrigada, Maltinha. Até à próxima.
Obrigado.
Até à semana.
Bola ao centro.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.